Bem-vindos a mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. O preço dos remédios aumentou. O reajuste anual de preços ocorre sempre em 31 de março e este ano ficou limitado a 4,5%. É o menor reajuste dos últimos anos, equivale à inflação acumulada entre os meses de março de 2023 e 2024, medida pelo Índice de Preços ao Consumidor, o IPCA. Mas mesmo assim, qualquer mudança no preço dos medicamentos assusta quem depende deles para viver bem ou até sobreviver. Como a aposentada Maria da Ajuda de São Paulo, que precisa de remédios para controlar o diabetes, o nível do colesterol e a pressão alta.
Eu não posso ficar sem esses remédios, de maneira nenhuma. Se eu não tivesse tomado essa medicação, com certeza eu não estaria aqui falando com você.
Por que os remédios são os únicos produtos com preço controlado no Brasil? Quem define o aumento nos preços todos os anos? Quais são os critérios para definir o reajuste? Para nos ajudar a entender a política de preços para remédios no Brasil, o JR 15 Minutos recebe Sérgio Mena Barreto, CEO da Associação Brasileira de Redes de Farmácias e Drogarias, Abrafarma. Bem-vindo ao nosso podcast, Sérgio.
Olá, Celso. Obrigado pelo convite. Um prazer muito grande estar aqui com vocês.
E quem nos acompanha nessa entrevista é Emerson Ramos, repórter do Jornal da Record. Emerson, em alguns estados do país, esse aumento foi aplicado sobre outro reajuste?
Oi, Celso. Olá, Sérgio. É isso mesmo, Celso. 10 estados e mais o Distrito Federal já tinham corrigido os preços dos medicamentos nos primeiros meses do ano, porque aumentaram a cobrança sobre o produto do Imposto Estadual, o ICMS. Sérgio, o ICMS é o principal motivo para a variação de preços entre os estados, apesar da tabela de preços máximos do governo valer para todo o país?
Sim, é verdade, Emerson. O ICMS é o principal motivo. Hoje o ICMS varia de 17% até 22%. Olha que loucura, são até 5 pontos de variação. Isso durante muitos anos foi 17%, 18% era o número clássico, né? E ao longo do tempo os governos foram ampliando aí a... Eu chamo de sanha arrecadatória, porque o Brasil é o único país do mundo que tem esse negócio. Na maioria dos países o IVA é zero. Quando cobra, o máximo é 6%. Então, estou te falando, só o estadual varia entre de 17% e 22%. E essa última alteração que eles fizeram aí foi uma alteração absolutamente equivocada. Foi baseada numa discussão da reforma tributária, que no final não se confirmou da maneira como estava previsto, mas mesmo assim eles mantiveram o aumento.
Agora, Sérgio, por que o remédio é o único produto no Brasil que ainda tem o preço controlado?
É, isso aí é um reflexo ainda dos anos 70. O Brasil, Celso, nós temos um problema. A gente tem uma dependência internacional em químicos gigante. 99% de tudo que compõe um medicamento vem de fora. O princípio ativo, o sal, né, como a gente chama, nada tem no Brasil. Por exemplo, a gente está vivendo um problema agora com essa questão do repelente. O repelente, que houve um surto, né, um boom de repelente por causa da dengue, o princípio ativo, ele é inflamável, não pode vir para o Brasil de avião, só pode vir por navio. Leva 3 meses para chegar no Brasil. E aí está faltando repelente porque vai levar 3 meses para chegar o navio com o princípio ativo. Então, como a gente é muito dependente do exterior, estabelecer uma lógica de ter preços de referência e estabelecer uma lógica de ter uma referência anual de reajuste. Uma maneira de manter estável, independente de onde vem o produto, e você garantir que não tenha falta de produtos no mercado nacional.
Agora, o aumento dos preços começa sempre a valer no dia 31 de março de cada ano, mas isso apenas para o grupo dos chamados medicamentos monitorados. A maior parte dos remédios está nesse grupo?
A maior parte está nesse grupo. Quem não está no monitorado é um medicamento isento de prescrição. Não quer dizer que ele não tenha regra. Ele tem uma regra que é a indústria pode alterar o preço quando ela quer, mas a relação entre o preço fábrica e o preço do varejo continua a mesma. Porque você tem uma regra aqui no Brasil que é, você toma um preço da indústria, que é um preço do fabricante e um preço máximo ao consumidor. Essa regra, ela tem que ser correlacionada. Então, no caso dos MIPs, dos medicamentos isentos de prescrição, realmente os preços são liberados. Não precisa seguir esse reajuste de março. Todos os demais, aí eu estou falando de 70% dos produtos, precisa seguir o reajuste anual.
Agora, que tipo de remédio está na lista de liberado?
Basicamente, é um medicamento isento de prescrição. É aquele medicamento para a pílula para dor de cabeça, descongestionante nasal, aquilo que você pega na gôndola da farmácia, né? Aquele é o que está no liberado.
Agora, Sérgio, o reajuste anual no preço dos remédios é definido pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos, a CIMED, que é integrada por representantes de vários ministérios. Quais são os critérios para definir o reajuste? Depende só da inflação do período?
Não, tem vários critérios, tem produtividade, variação cambial. Isso é uma cesta, é uma fórmula chamada fórmula paramétrica, bem complexa. Eu que trabalho nesse setor há 34 anos tenho dificuldade de usar essa fórmula. E o governo, todo ano, ele publica um índice de produtividade, se tiver tido uma variação cambial muito grande. Por exemplo, durante a pandemia, a gente lembra, né, explodiu o preço da matéria-prima lá fora. Não tinha avião, navio para trazer matéria-prima para o Brasil, o frete subiu muito. Então, por exemplo, nos 2 anos de pandemia, a gente teve um reajuste do dobro da inflação, praticamente, né? Porque aquilo tinha que se considerar o frete diferente, que realmente era uma período de exceção, e tinha que considerar a variação cambial. E produtos que subiram muito o preço do insumo lá fora. Então, todos esses preços, eles são monitorados, compõem essa cesta. Esse ano, como não teve nenhuma dessas variações, é basicamente o IPCA. O IPCA vai refletir o quê? Aumento salarial, reajuste de aluguel, energia elétrica, taxas, ou seja, essa inflação brasileira do dia a dia.
Agora, o governo federal estabelece um preço máximo, né, nesse reajuste dos remédios, mas quem frequenta a farmácia está acostumado com uma série de critérios para se oferecer descontos sobre os preços. Alguns descontos superam, muitas vezes, 40%, 50%. Significa que, na prática, não é exatamente a tabela que acaba valendo?
Esse mercado é um mercado muito competitivo, viu, Celso e Emerson? O que acontece é o seguinte, você tem um preço de referência, que é esse preço máximo ao consumidor, mas imagina, uma grande rede do Brasil, a maior rede do Brasil tem 3 mil lojas. Essa rede, ela compra direto da indústria. Ela compra um volume tão grande de produtos que ela obtém uma condição comercial dessa indústria para repassar para o seu usuário, né, para o consumidor. Que é isso que fideliza o cliente. O que fideliza o cliente da farmácia? Você ter uma política de preço atrativa e que seja estável e, ao mesmo tempo, você não deixar faltar produto. Ou seja, não ter ruptura de estoque, que é algo muito comum aqui no setor farmacêutico. Então, você trabalha com essas duas dimensões e você, toda a condição comercial atrativa que você consegue do fabricante, você repassa para o consumidor. Uma maneira de mantê-los fiel. Agora, isso funciona para uma pequena farmácia? Não. A pequena farmácia não vai comprar 20 mil caixas de um remédio. A pequena farmácia vai comprar 4. E ela compra 4 caixinhas de um distribuidor. Então, ela não tem essa condição comercial que uma rede comprou 10 mil, tem. Né? Então, a tabela de referência, o preço máximo, ele é importante que exista, até que se substitua por outro método, para garantir que a pequena farmácia também sobreviva.
Agora, significa que no mercado em geral, as pessoas não veem imediatamente, então, esse reajuste acontecer em todos os remédios, né?
Não vê, porque muitas vezes a rede tem um estoque que já está ali disponível, ela está atuando com um nível de desconto. Onde que tem desconto? Que a farmácia tem margem? Não, a farmácia não tem margem, gente. Esse é um negócio que no final você ganha 3%. Mesmo a rede mais bem administrada do Brasil ganha 3,5%, 4% no final, é o lucro de uma farmácia. Mas essa margem vem do fabricante. O fabricante produz muito produto. Nossa, tem um estoque mais do que eu imaginei. Ou então a concorrência está trabalhando com uma estratégia diferente. Vou lá e dou um desconto para a farmácia repassar esse consumidor. Essa é a dinâmica do varejo farmacêutico.
Agora, Sérgio, ainda falando de descontos de preços, né? Alguns laboratórios criam uma espécie de associação de consumidores que precisam de alguns remédios mais caros. Vale a pena para o consumidor procurar informações e se associar a esses grupos?
Vale muito a pena, viu, Celso? Porque a diferença de preço é gritante às vezes. Qual o sentido disso? Qual é o sentido de você ter uma lista de pacientes, né? No caso, os programas de laboratório. Qual o sentido para o paciente? Qual o sentido para o laboratório? Primeiro que o laboratório vai ter previsibilidade. Então, ele vai saber o que ele vai produzir, o que ele precisa produzir para aquele próximo período. Isso é muito importante para ele. E, segundo lugar, o paciente, se ele está nesse programa, geralmente ele tem um acompanhamento, ele recebe informações, um e-mail que ele cadastrou. Então, acaba tendo também um lado educativo, né? Um lado de contrapartida, que no final é legal, porque você acaba gerenciando melhor, manejando melhor a sua doença.
Agora, outra prática comum nas farmácias, Sérgio, é associar a concessão de descontos ao fornecimento do número do CPF do consumidor. As farmácias alegam que é para cadastro no laboratório, ou, na verdade, essa informação é importante para as farmácias terem um histórico de compras dos consumidores. Eu pergunto, essas informações de consumo dos clientes são repassadas para outras empresas, não?
Não são. Assim, esse é o ouro desse negócio, né? Qual é a lógica de você identificar o paciente toda a vida que ele vai lá, aprender sobre ele? Eu estou nesse negócio há 34 anos, Celso. A maneira como se abre uma farmácia nova é totalmente diferente. Ela abre praticamente madura. A gente tem tanto dado de IBGE, cruza com dados de mercado, o histórico de paciente. Isso tudo dá um nível de previsibilidade gigante. Imagina, sabe aquele laboratório que vai me vender 200 mil caixinhas de medicamento que eu já encomendei um ano antes para ele e que vai garantir um preço baixo que eu posso repassar para o consumidor, porque eu conheço o comportamento do consumidor. Então, assim, hoje a gente vive numa era de dados. Né? Nos Estados Unidos não é CPF, lá vão te pedir o telefone, lá a chave do telefone. Mas onde você for, esse identificar o consumidor, saber o que ele está consumindo, a cesta de produtos, é muito importante para o planejamento do negócio, para ter assertividade, para garantir que aquilo você vai comprar bem, vai vender, o estoque não vai faltar, né? E que você vai ter a melhor condição possível. Hoje em dia, essas informações são criptografadas, quebradas em pequenos pedaços, né? Ninguém tem a informação completa. Isso tem um tratamento robusto de dados para garantir que haja segurança do consumidor.
Ou seja, então a informação não vai para o laboratório.
Não, às vezes tem farmácia que diz assim, ah, você tem um plano de saúde? É uma maneira de você engajar o consumidor. E muitas vezes o plano de saúde oferece, quando ele vende, né, o produto dele, olha, vai na farmácia tal que você tem um desconto. Aquilo é um instrumento de marketing. Troca de informação entre essas bases, isso não existe.
Agora, Sérgio, novamente sobre o reajuste dos preços, a gente já falou aqui sobre como o tamanho de estoques e negociação entre farmácias e laboratórios vai pesar na definição, na prática desse reajuste ali no atendimento ao consumidor. Então, como dica para o consumidor? É importante, nesse momento, pesquisar? Vale a pena pesquisar? Vai ter muita diferença entre as farmácias nos preços novos, vamos dizer assim, dos medicamentos?
Vale a pena pesquisar. Eu acho que hoje o consumidor tem um grande instrumento, né, na mão, que é um smartphone, e praticamente todas as grandes redes têm páginas disponíveis e os aplicativos estão disponíveis, né? E essa é a base de tudo, né? Então, hoje em dia a gente diz que, apesar de que o digital ainda representa só 12% na Abrafarma, nas grandes redes, apenas só 12% das vendas, mas ele tem um impacto sobre 78% das vendas. Né? Eu duvido muito que hoje em dia alguém vá comprar um produto sem antes dar uma olhada, comparar o preço um com o outro. Então, isso vale a pena em razão de todos esses fatores que a gente conversou aqui antes.
Ou seja, eu já ouvi de amigos que você encomendar o remédio pela internet é mais em conta do que no balcão da farmácia. É verdade isso?
É, acontece. Imagina que você... Vamos pegar uma rede que tem 1.600 lojas e determinados produtos, eles não têm uma venda muito grande, eles têm uma venda razoável. Imagina, para essa rede colocar 10 caixinhas nas 1.600 lojas, ela precisaria ter 16 mil caixinhas de um item só. E às vezes, quando ela vende na internet, ela vai utilizar aquele sistema de distribuição, né, de centros de distribuição, ela não precisa ter as 16 mil, ela pode ter 5 mil que vai atender aquela demanda. Porque uma parte das 16 mil vão acabar vencendo, né? Porque não vão ser procuradas pelo consumidor. A gente usa dados para garantir que esse nível de efetividade, de assertividade seja enorme. Mas imagina, uma empresa que não usa tanto, não faz uso de dados, o produto vence na caixinha, lá na prateleira. E aquilo é prejuízo certo, porque o laboratório não troca, venceu, venceu. Então, assim, muitas vezes, ter o estoque limitado na internet ou não precisar ter o estoque em todo lugar, faz com que você não tenha o custo de carregar esse estoque. Então, você tem um desconto maior na internet.
Falando em estoque. Para quem depende de remédio de uso contínuo, vale a pena comprar um estoque maior se encontrar ainda o seu remédio com preço velho?
Vale a pena. Nós não temos essa prática no Brasil, né? A gente depende do bolso do consumidor, né? Out of pocket, como a gente chama, né? Em outros países, o governo banca o medicamento, o seguro banca o medicamento. Por exemplo, é muito comum nos Estados Unidos dispensar 300 pílulas, né? A pessoa comprar 300 pílulas e não 30, como a gente compra aqui, né? Ou se a pessoa usa 2 pílulas por dia, dá 60, a pessoa já compra um estoque para 5 meses, né? Aqui não, a gente tem um hábito de comprar uma caixinha para um mês ou no máximo para 2 meses. Mas geralmente, embalagens maiores, quantidades maiores, elas são mais econômicas, né? O custo por pílula cai.
A gente fala em reajuste de preço de medicamento, claro que ninguém fica mais preocupado do que os aposentados, né? Mas eu queria lembrar que tem programa de governo aí que garante distribuição de remédios nas farmácias, né? Você pode falar sobre isso, por favor?
Sim, o Aqui Tem Farmácia Popular, um programa que eu tenho uma muita honra de ter criado. Ele existe por minha culpa, né? Na culpa boa, eu era do Conselho Nacional de Saúde, primeiro governo Lula, o ministro era o ministro Humberto Costa, e hoje é um grande sucesso, atende a 30 milhões de pessoas, tem uma participação importante de diabetes, hipertensão, colesterol, asma, né? E é um programa que a gente tem muito orgulho de participar desse programa, porque ele atende aquela pessoa muito simples, que realmente não teria condições de comprar o medicamento. Esse ano o orçamento dobrou, era um orçamento de 2 bilhões e 600 milhões até o ano passado, esse ano vai ser de 5 bilhões e 400, então é muito provável que o governo vai introduzir novos itens aí nesse programa para atender a população cada vez maior.
Muito bem, nós chegamos ao fim dessa edição do JR 15 Minutos. Eu quero aqui agradecer a participação e as informações de Sérgio Mena Barreto, CEO da Associação Brasileira de Redes de Farmácias e Drogarias, a Abrafarma. Obrigado, Sérgio.
Obrigado, um grande prazer. Estamos sempre à disposição de vocês.
E agradeço a presença de Emerson Ramos, repórter do Jornal da Record. Emerson?
Obrigado, Celso. Agradeço também ao Sérgio pela entrevista.
Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Fernando Russo e Isabela Santos. Sonoplastia de Marcos Vinícius. Coordenação de conteúdo, Edvaldo Nunes, Deni Almeida. Direção editorial, Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. Você pode acompanhar o JR 15 Minutos no portal R7.com, nas redes sociais do Jornal da Record e nas principais plataformas de streaming. Eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até amanhã.